Quarta-feira, em todo o país, está marcado um protesto, uma manifestação de alunos do fundamental, do médio, das universidades, dos institutos federais e eu espero que também das escolas particulares, principalmente das escolas particulares, já que dentro das universidades federais o maior número são de alunos, né, que saem das escolas particulares. Até por uma questão de qualidade de ensino, né, gente? Não é que sejam privilegiados, são privilegiados, porque a qualidade de ensino é melhor, isso a gente já falou várias vezes aqui. Mas toda essa manifestação é em função do corte de verbas no orçamento das universidades. Há uns 15 dias, há duas semanas, quando houve o anúncio, o próprio reitor da UFSM esteve aqui no Fandango Notícia, alertando de novo a comunidade de Cachoeira de que no segundo semestre as obras do campus podem ser prejudicadas por falta de recursos. Sexta-feira, conversamos com o diretor da UERGS, professor Alberto Kinis. Eu chamo ele de Kinis, então eu errei, depois fiquei sabendo que era Kinis, a pronúncia correta. Peço desculpas. E ele também alertava sobre o corte no orçamento da UERGS, que foi bem maior do que o corte das universidades federais. Quando nas federais se fala em 30%, na UERGS foi 34,6%. Não sei se o 6 está correto. Está correto, né? 34,6%. E que isso prejudicaria principalmente, até mesmo, a formatura dos alunos, já que o corte nas diárias dos professores poderia realmente se complicar bastante a vida, né, porque há esse intercâmbio entre as unidades da UERGS, por exemplo, professores que lecionam em Cachoeira também dão aulas em Santa Cruz e professores da unidade da UERGS de Santa Cruz também dão aula em Cachoeira e precisam de diárias para esse deslocamento. O corte nas diárias vai fazer com que os alunos acabem ficando com horários, espaços vazios até que se normalize esta situação. E eu estou recebendo aqui o Josemar da Costa, que é o diretor do quarto núcleo do CEPERGS, a Julie Almança da UERGS, vão me corrigindo se o sobrenome está correto, a Valnira Simões Ramos, do CEPERGS também, o Tiago Rodrigues de Freitas, que é da UERGS, e o Rian Rosa, que é da UBRA. Bom, eu começaria perguntando para o Josimar, há uma questão bastante complicada aí, Josimar, porque esse corte vai prejudicar ainda mais a questão da educação neste país e principalmente no Rio Grande do Sul. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Fandango. Sim, realmente esses cortes, eles prejudicam, é um prejuízo em todo o país, né? Porque são verbas, né, que estão deixando de ser gastas com a educação, né, que deveria ser, né, feito ao contrário disso, né, ter disponibilizado mais verbas para a educação e não retirada de verbas para a educação. Aí prejudica todo o ensino superior, né, de uma maneira geral, prejudica o UERGS, UBRA, o UFSM, todo o segmento da educação do ensino superior. Né. Eles dizem que esse dinheiro é para gastar no fundamental, mas é que retorna depois de tirar, é muito difícil retornar, né, para a educação esse dinheiro.
Bom, e o ensino básico também teve um corte substancial aí nesse. Porque quando o ministro fala em que não houve corte de 30%, ele tentou explicar lá com os bombons, né, gastou mais assim 3,5%. De 100 não são 30%, né? Mas eu não sei, eu nunca fui a melhor aluna em matemática, que as crianças não nos ouçam, mas eu sempre fui excelente em português, tá? Em redação, essas coisas, bom. Enfim, mas não me parece, seriam 3,5% só, e é isso que ele está querendo dizer, professor, é isso? Boa tarde.
Boa tarde. A gente tem ali uma situação, assim, da interpretação, que seria o português, né? E também da matemática. E da onde que ele tirou aqueles cálculos? Porque 100, 35 é uma coisa, né? E 3,5 é outra, né?
Me parece que sim, eu não, é por isso que eu estou dizendo, eu sempre fui, eu nunca fui a melhor aluna em matemática, mas as crianças que não se assanham aí, mas eu sempre fui muito boa em redação, português, histórias, né? Mas não me parece, 3,5, 3 bombons e meio de 100 bombons, não. Seriam só 3%, né? 3,5%.
Mas o que eles tinham colocado é que seria 35%, né? Que seria o corte na educação do ensino fundamental, né?
Até que ponto? Eu estou recebendo aqui também os alunos da UERGS, a Julie Almança e também o Tiago Rodrigues de Freitas e o Rian da Rosa, que é da UBRA. A UERGS também vai ser prejudicada nesse corte de verbas e dentro desse, e não pelo governo federal, mas pelo governo do estado. E vocês também estão unidos nessa manifestação de quarta-feira.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fandango. Prazer e satisfação estar no seu programa.
Da mesma forma.
Bom, alguns dias atrás, em torno de 15 dias, vem se conversando e sendo montada uma frente estudantil. Essa frente estudantil de Cachoeira do Sul, ela é composta por alunos da UERGS, da UFSM, da UBRA, dos grêmios estudantis aí do ensino médio e demais universidades, né? Essa frente estudantil, ela é montada em função dessa paralisação da questão do corte orçamentário, né, que adere à paralisação no dia 15. E a UERGS, como você fala, a UERGS não é de hoje, que ela vem recebendo cortes aí do governo federal, né? E a gente vem sofrendo impactos diariamente. E a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, ela tem parcerias com a UFSM, com a URGS, e sendo o exemplo mais prático dentro da nossa querida Cachoeira do Sul, é a questão das instalações da UERGS. Hoje nós temos aula lá, muito em função da reforma em conjunto de um projeto de cooperação entre o UFSM e o UERGS. No momento que a reforma do prédio lá fora da UFSM parar, provavelmente vai impactar aqui no centro de Cachoeira, na 7, ali onde está o UERGS e o UFSM, sendo que vai interferir diretamente nas próximas turmas que vão aderir à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Unidade de Cachoeira do Sul, sendo um problema muito sério, que muitas vezes os professores têm que meter uma aula EAD, como se diz, né, para ter sala, porque nem sempre tem sala em condições de aula.
E quando vocês dividiam ali, vocês tinham as turmas da UERGS e as turmas da UFSM?
Sim.
Puxa o microfone, Julie.
Boa tarde. Nós ainda dividimos, ainda tem os laboratórios da UFSM, ainda muitos funcionam aqui no nosso prédio, algumas turmas, as engenharias também. Então, agora, no próximo ano, quando entraria a nova turma da agronomia, não teria instalação para colocar. Porque a turma, no caso, já teve o início do ano passado, algumas turmas da agronomia tiveram que ter aula nas escolas da VI e na escola João Neves, se não me engano. Então, a gente também não sabe como é que vai ser. Fora que o repasse que era para vir nas instalações lá de fora, lá do patronato, até hoje não veio, sabe? Então, impacta diretamente nessa questão de instalações, fora a questão da pesquisa e tudo mais, que a gente já não tem recurso e se vem cortando, piora a nossa situação. Então, como que a gente vai desenvolver alguma coisa dentro da universidade se a gente não tem água, luz, se a gente não tem reagentes?
Na verdade, esse corte, segundo o próprio MEC, ele vai impactar exatamente nas
no custeio,
né? Que é o pagamento, né? De terceirizados, de água, luz, telefone, material.
Isso.
Já pensou vocês tendo que levar papel higiênico de casa, exemplo que acontece nas escolas aí, estaduais?
Mas muitas vezes nós que trabalhamos dentro do laboratório, falta alguma coisa que nós temos que comprar da nossa bolsa. A gente ainda tem a bolsa, mas se corta a bolsa, se não tem recurso para vir os materiais, como que a gente vai fazer? Não tem como fazer?
Difícil, Rian. Você que é da UBRA, uma universidade particular, por que essa preocupação com esse corte de verbas?
Sim, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Dalcira, né?
Boa tarde.
E eu acho que o que mais nos motivou, assim, enquanto a Frente Popular, foi uma postagem da Dalcira, falando sobre quando o reitor veio aqui, até ouvi um pouquinho da fala do reitor, né? Então, a gente, para quem é de Cachoeira do Sul, sabe o que foi Cachoeira do Sul antes da UERGS e antes da UFSM, né? Como é que funcionava Cachoeira do Sul na questão orçamentária da cidade, né? Porque duas universidades, o tamanho da UFSM e o tamanho da UERGS, movimentam a economia da cidade, né? Logicamente, vem vir mais estudantes morar, o próprio Thiago não é de Cachoeira do Sul, já veio consumir em Cachoeira do Sul. Então, toda uma questão econômica. Além disso, a educação privada também passa por várias represálias, né? Foi aprovado há pouco tempo, um pouquinho antes, a questão de que 40% da matriz curricular pode ser feita EAD. Então, 40%, eu que sou estudante presencial, 40% pode ser feito à distância, né? Mas eu faço um curso presencial, mas 40% dele é à distância. Até 40% é à distância. Então, coisas assim. E eu também fiz parte, a Dulceira vai lembrar, que é um pouco mais antiga, que vai lembrar, na cidade do UVEM UFSM, né? Que o UFSM foi um dos maiores eventos estudantis, né? Maior mobilização estudantis dentro da nossa cidade. E foi um movimento tão forte das escolas, estudantes, da sociedade civil de Cachoeira do Sul, que agora a gente não pode deixar isso acontecer com a nossa querida UFSM, né?
É que, na verdade, tem uma coisa, eu fiz uma postagem no dia que o reitor esteve aqui, que até depois as redes sociais estão muito complicadas, porque você posta uma coisa, daqui a pouco tem dois ou três se xingando, né, se agredindo e se ofendendo numa postagem que não é da tua linha do tempo, de um terceiro, mas que as pessoas se dão o direito de entrar ali e bagunçar com tudo. Dar sua opinião é uma coisa, agora ficar ofendendo A, B, C, U, D, o alfabeto inteiro é outra coisa bem diferente. E as ofensas não foram dirigidas a mim, na verdade, foram dirigidas a outras postagens, que também se manifestou ali, né? Mas é complicado. Para mim, essa questão da UFSM, ela, quando eu voltei para Cachoeira, eu sempre conto isso, em 2011, né, eu me impressionei, porque no primeiro dia que eu saí para o centro, eu vi uma passeata imensa, né? Eram crianças, eram jovens, eram adultos, eram professores, eram pais, eram políticos de todas as correntes, né? E religiões, né? Pastores, padres, umbandistas, espíritas, todo mundo na rua, né? E foi, olha, eu não me lembro de ter visto Cachoeira Unida por um projeto.
Sim.
Daquela maneira como eu vi. Ninguém estava preocupado, porque tu é desse partido, não, porque tu é do outro, porque eu não vou, porque quem está promovendo esse. Não, foi uma coisa e quase uma manifestação espontânea, porque eu vi assim, tem passeata a tal hora, tal dia, todo mundo na rua. Tá? E agora, e eu me decepciono muito, porque tem gente dizendo, não, deixa fechar, depois reabre. Não, deixa assim, porque não sei o quê. Mas no Brasil a gente sabe o que fecha, não reabre. Não reabre. A grande esperança do campus é de que a promessa era do próprio presidente Bolsonaro era de que nenhuma obra em andamento seria paralisada e nenhuma obra nova seria começada antes que as que já estão aí fossem concluídas. Então, me parece, o próprio presidente da Associação Comunitária Pró-UFSM, eles têm essa esperança de que esse seria o argumento. O campus está praticamente concluído, mas há uma preocupação de todo mundo. E acho que deve ser uma preocupação não só dos estudantes, dos professores, no caso, né, das entidades sindicais, mas de pais também, né? Se eu tivesse filho em unidade escolar e precisasse estudar ou estivesse estudando, eu estaria muitíssimo preocupada, né? Também. Já ocorreram cortes. Sim, os cortes ocorreram nos dois governos do Lula, que nós falamos aqui, ocorreram nos dois. No primeiro mandato da Dilma, depois naquele meio mandato da Dilma, segundo meio mandato da Dilma, depois no mandato do Temer, né, a conclusão do mandato do Temer, esses cortes ocorreram. Só que como eles vêm em sequência, mais um corte agora fica como? Como? Tá? E aí eu quero saber o que está sendo previsto para quarta-feira em Cachoeira.
Bom, essa frente estudantil aí, conjuntamente com todos os segmentos da sociedade cachoeirense, é como, só complementando a fala que você acabou de dizer, a educação não tem partido, ela não tem A ou B, a educação, e por detrás da palavra educação, tem uma série de fatores. O desenvolvimento regional fica inviável sem educação. E é uma coisa que eu sempre falo, nós estamos nas escolas, de porta em porta, pedindo a colaboração, juntando o pessoal para vir junto nesse movimento. E eu sempre falo isso. O que será de Cachoeira sem a UBRA, sem a UERGS e sem a UFSM? Porque nós sabemos a importância da UBRA. FIES, o ProUni, a UERGS na pesquisa, a UFSM na pesquisa. Então, para essa quarta-feira, está sendo organizado um grande movimento, que iniciará às 8 horas da manhã, com um encontro de alunos das universidades demonstrando seus trabalhos na praça. A partir das 10 horas da manhã, uma concentração.
Ninguém vai tirar a roupa, né? Todo mundo, porque...
Não, desculpe, isso
não é uma piada, eu vou falar, dizer por que eu tô falando sério. Porque quando tava todo mundo, aquela minoria tava tirando a roupa, fazendo apologia ao ânus e entre outras coisitas básicas, todo mundo engoliu com farinha e ninguém disse nada. E nunca me pareceu, eu trabalhei em Pelotas, vi muitos protestos dos universitários lá, mas eu nunca vi ninguém tirar roupa, viu?
Pois é, dentro da UFSM, dentro da UERGS, da UBRA, nunca ninguém me convidou para tirar roupa, né?
Eu nunca vi nada desse tipo. Claro, sempre tinha a minoria, né, que desvirtuava muitas vezes. É que nem o trote universitário dos calouros aí, que se pede que não façam trotes violentos, mas eles acabam acontecendo. Mas não dá para generalizar. E o que hoje roda pelas redes sociais são somente, as coisas negativas e poucas.
Que faz uma totalidade.
É, e dá a impressão que todas as humanas foram... Só tem gente pela dona, né, lá defecando pelos corredores, né, enfim, coisa e tal. Eu, particularmente, nunca vi, viu?
Até mesmo a gente vai fazer um ato, assim, com os nossos trabalhos que viemos desenvolvendo na universidade. Então, nós vamos fazer uma mostra de trabalhos, uma aula pública, né? Então, vai ser bem diferente do que tirar a roupa e...
sair pelado por aí.
Acho que isso a gente não tá
desculpe,
fazendo.
Desculpe, mas é que eu tinha que dizer isso, porque... É uma coisa que depois eu quero me aprofundar, de tantos projetos legais que as universidades têm, inclusive de extensão. A própria UERGS está fazendo essa uma extensão junto com a prefeitura aqui, para no atendimento do curso de agronomia, né?
Isso.
Em parceria com a prefeitura.
Com a ISMED, a agricultura familiar,
que é super importante, né? A UBRA tem tantos projetos de extensão no atendimento à comunidade. A UFSM, embora mais novinha em Cachoeira, também já está engajada em vários projetos no município. Né? E eu não acho justo. Agora, você é de onde, Thiago?
Só... Sou de Caçapava do Sul.
Caçapava. Julie, você é de onde?
Sou daqui de Cachoeira.
Ainda é Cachoeira mesmo. O Rio também é de Cachoeira. Né? Mas mesmo assim, quantos alunos tem de fora em Cachoeira? E me impressiona os próprios empresários que hoje estão faturando em cima do ensino em Cachoeira, através de aluguéis, de consumo, nas lojas.
O comércio, tá faturando, né?
Nos supermercados,
restaurantes.
Até nos botequinhos de bairro, né? Os botequinhos não é pejorativo, gente. Eu adoro boteco, porque normalmente a gente encontra coisas maravilhosas. Mas as pessoas dizem, não, deixa fechar, mas ninguém pensou no impacto que isso pode representar um corte de verbas, corte de bolsas. Quantos bolsistas nós temos em Cachoeira? Alguém sabe dizer? Na UERGS, na UBRA, na UFSM?
Não sei, mas na UERGS são bastante.
São bastante. Se cortarem essas bolsas, o que acontece? Vocês vão ter que ir embora. É isso, porque já são bolsistas, situação financeira não tem como. Claro que pai e mãe sempre vende o sapato lá, mas não vai ser a mesma coisa.
E como já foi falado, foi citado, né? Imagina, a UFSM é uma extensão de Santa Maria. Imagina onde vai ser o corte. É claro que eles vão querer cortar aqui, né?
Não, mas vão cortar no Scamp de fora da sede, porque essa é uma tendência. Não vão tirar dinheiro do Hospital Regional de Santa Maria para colocar aqui.
E aí já inviabiliza a educação aqui, né?
Nós já temos a UAB com corte aí.
Sim, a UAB também já está com vários cortes.
138 alunos prejudicados com esse corte, porque a UAB tem aquela parceria lá com a URGS, principalmente com a Universidade de Pelotas, a UFPEL, né? Bom, e continua, Thiago, desculpa, eu fiz esse parênteses, perdão.
Não, olha só. Então, às 10 horas vai ser uma concentração, assim, principalmente professores da UERGS, da UFSM, uma espécie de uma aula pública falando das suas disciplinas que dão dentro dos cursos. Às 16h30, uma concentração, para as 17h30, uma caminhada. Que essa caminhada vai percorrer a rua aí Saldanha Marinho, dobra ali na General Portinho, Sicredi ali, e vem até o UERGS, né? Eu gostaria também de, salientando a sua conversa, pedir um posicionamento mais claro do Legislativo e do Executivo aqui da Cachoeira do Sul, porque nós sabemos que o Executivo, o Legislativo foi à rua para defender a UERGS. e a UFSM. Principalmente a UFSM, que a senhora falou, o movimento de massa que teve na rua. Eu gostaria que viesse a público, principalmente o prefeito do município aí, e vestisse a camisa.
Que era vice na época, não era?
E vim junto conosco nesse movimento, porque não basta parir o filho, né? Tem que criar. Assumir. E criar.
A minha avó diria, quem pariu o Matheus, que embale, né? Então, é um ditado muito certo. Eu sei que agora, dia 28, uma comitiva vai a Brasília, que já tem agendado lá com a bancada gaúcha. Me parece que vão passar por cima das diferenças, e tem que passar mesmo, né? Agora, por cima das diferenças partidárias, e convocaram lá a bancada gaúcha para se engajar também nesse movimento aí, para evitar que Cachoeira perca qualquer tipo de recurso em relação ao UFSM e, por consequência, todos esses projetos que são satélites, que envolvem aí a UERGS, que envolvem a UBRA, que envolvem a própria comunidade de Cachoeira do Sul. Bom, aí termina o ato aqui na 7 de setembro, na UERGS.
Sim, exatamente. Por volta mais ou menos de 16h30, 19 horas.
Eu queria perguntar, e aí eu posso perguntar para os quatro, para uma percepção. Como vocês estão sentindo esse movimento junto à comunidade, ou junto às escolas particulares, principalmente?
Bom, de certa maneira, quando começou as primeiras conversas com o pessoal da UBRA, com o pessoal da UFSM, com o pessoal do CEPERS, a gente não sabia para que lado a gente caminhava, porque Cachoeira vive historicamente numa formação onde não tem movimentos de massa, a questão do trabalhismo, assim, as pessoas ficam com medo, têm receio de defender aquilo que é delas. Não é pedir favor, é defender aquilo que é nosso direito. Mas a cada reunião que eu chegava lá e encontrava estudantes de Minas Gerais, Rio, São Paulo, em duas reuniões, com discursos inflamados em defesa da educação em Cachoeira, aquilo foi crescendo o sentimento nosso. E quando a gente cruza nas escolas e vê a indignação dos professores que não se submete a esse tipo de coisa, a gente começa a acreditar que o movimento está ganhando corpo. Hoje nós fomos surpreendidos já pelo primeiro horário da manhã, onde que talvez um dos grandes colégios de grande importância de Cachoeira do Sul, que é o Conceição, uma assembleia geral lá, praticamente em sua totalidade, as pessoas levantaram a mão e disseram: vamos à rua, vamos defender a educação em Cachoeira do Sul. Foi algo assim, para mim, muito surpreendente. Eu fico muito feliz de estar participando desse movimento.
Não, Dalcer, a gente, como falando o Thiago, para complementar o que ele disse, nós fizemos uma pergunta, indagamos eles, né? Quantos de vocês, os pais de vocês, têm ensino superior, né? E três pessoas, de uma atualidade de quê? De 60 alunos, levantaram as mãos. E assim, olha pro lado de vocês, quantos pais têm ensino superior? E agora a gente tem duas universidades públicas, três, né? Com a UAB, três universidades públicas, vocês têm direito, no momento que vocês saírem daqui, vocês cursarem o ensino superior na cidade de vocês. Né? Isso vocês podem perder. A gente não sabe o dia da manhã. O corte hoje vai ser de 30%, ou 3,5%, como eles querem, mas vai ter um corte. Vai existir esse corte. Né? E quando a gente é pequeno, quando a gente é menor, quem mora em Cachoeira, tu quer estudar, tem que sair de Cachoeira. É o que tu ouviu, o que eu ouvi, o que muitos de nós ouvimos, né? Que a gente tinha que sair do nosso município para poder estudar. Não, agora a gente tem que lutar para manter o ensino que a gente conquistou. Né? Então, como não é um favor, e sim a gente reivindicar o que é nosso. Que é a educação pública superior de qualidade de graça no nosso município, que a gente pode. A cidade está virando um grande polo universitário. Né? Então, nós não temos um grande movimento estudantil, questões universitárias, porque é recente essa questão universitária na cidade. Né? Então, a gente tem que entender essa característica da cidade, que é recente, mas nós temos vontade de manter a universidade pública de qualidade na nossa cidade. Porque é uma coisa que a gente suou muito para conquistar. Em 2011, a gente foi fazer uma caminhada, a UFSM abriu em 2014, eu acho, e agora a gente está em 2019, a gente não sabe se os prédios vão levantar, os próximos prédios vão levantar, né? A gente tudo espera que sim. A gente vai ter a casa do estudante, que é muito importante, né? Assistência estudantil, os cortes de custeio. O que seria o custeio, né? Os cortes
De infraestrutura,
né?
É. E água, luz, telefone.
E a gente tem o RU aqui em Cachoeira. E como é que vai ficar a situação do RU?
Restaurante universitário, que é fundamental.
Que é fundamental para a alimentação. Muitos deles que vêm de fora, tem a questão da bolsa, auxílio, tá, e a bolsa, e o RU, né? Como é que vai ficar esses alunos? Muitos alunos vêm do Rio, de Minas. Hoje a gente passou com um companheiro de Minas. Como é que ele vai ficar? sem a bolsa dele, que ele está alugando, está pagando um aluguel num apartamento, dividindo, né? Aí ele perde a imobiliária vai perder aquele aluguel, ele vai perder aquela bolsa, ele contando que ele vai ser recém um terceiro da família dele que vai ter ensino superior. Como é que vai ficar essas questões? Então, essas questões são muito maiores. A educação aqui em Cachoeira é muito maior. Cachoeira cresceu muito. Para quem é de Cachoeira sabe, Cachoeira cresceu muito depois da Ubra. Teve um boom, né? A gente cresceu bastante depois da Ubra. Depois veio o Ericsson, a gente cresceu bastante também na questão do desenvolvimento regional, né? E a UFC me fez que a gente se tornasse quase um polo universitário do interior do Rio Grande do Sul. Então, essas são questões, assim, que são importantes para o desenvolvimento da cidade e importantes para a população de Cachoeira, né?
É, na verdade, vamos esperar para ver. Eu torço, tive algumas mensagens. A Bia diz: as lideranças das redes estadual e municipal de ensino deveriam decretar que todos os funcionários e alunos pudessem participar desta caminhada. Se liberar os alunos, as escolas foram liberadas para participar das passeatas e das manifestações em prol da vinda da UFSM, nada mais justo que liberar para exigir a manutenção desse campus aqui. Professora.
Eu só quero ressaltar que é uma greve, um dia de paralisação nacional da educação, né? Então, todos estamos incluídos nisso, é os universitários, não é só os alunos do médio, é toda a escola, fundamental, né, municipal, todos estão envolvidos nessa questão da educação, né? Então, o interessante é que todos parem, né? E faça o chamamento para todos na quarta-feira, né, paralisarem e ir lá participar do movimento, né? Lá na praça, né? Que
olha,
isso é
vereador,
importante.
O vereador Azevedo está me dizendo aqui, em resposta ao entrevistado, hoje na segunda sessão consecutiva, me manifestei em apoio ao ensino público. E na próxima segunda-feira estarei em Santa Maria representando a Câmara em uma audiência pública em prol da UFSM. Né? Então, alguns...
Que bom.
Eu não, é que hoje eu não consegui assistir toda, pela internet, toda a sessão da Câmara, mas eu lembro que na outra segunda-feira também o vereador foi um dos primeiros, era uma sessão solene, né, festiva, daquela data do dia 26 de abril, confundiu a cabeça de todo mundo, mas tudo bem, também houve essa manifestação. Dessa vez, todos nós, toda a Cachoeira se junta de novo em prol de se manter, de não haver corte de verbas, ou nós vamos acabar com aquela coisa. A ideologia, a política, poderá nos afundar. Defesa, quando digo nos afundar, estou falando do município de Cachoeira do Sul. Né? De novo, num ostracismo. Hoje somos um polo educacional de forma importantíssimo, uma integração poder público e universidades. Né? E o comércio tem que ficar de olho também, né? Porque agora vamos para o lado capitalista da coisa, né? Quantos prédios estão sendo erguidos em nome da vinda dessas universidades,
sim,
desses cursos para cá?
Aqui
tem um, tem mais dois. Estou falando, aqui tem um, é na 15, aqui que eu enxergo da janela, tem mais dois aqui na Milancras. Só no entorno aqui são 4 ou 5 prédios que estão sendo construídos para atender a demanda. E aí como é que fica? Está na hora de pensar. Gente, muito obrigado pela participação. Então, 8 horas da manhã começa essa manifestação. Por não, professora.
Eu só queria colocar assim, ó, que o pessoal do município já nos colocou também, já nos avisaram que vão fazer parte também dessa manifestação.
O CIPROM vai estar junto.
O CIPROM, né? E quanto às escolas estaduais, nós estamos passando e todos os professores estão dispostos, né, a ir e fazer. Porque isso, assim, ó, não é o ensino... Né, superior, é todo o ensino como um todo.
Como
assim,
todo, está... Quem está saindo aí, quem está fazendo, está terminando o ensino médio, que tem sonho de fazer uma universidade.
É.
E a gente sabe que estudar fora, longe de casa, custa dinheiro.
Sim.
Né? Custa dinheiro. E nem todo mundo tem.
Então, assim,
se abre mão do curso de um curso superior em função, mas não tem aqui, eu vou ter que fazer em outro lugar e eu não tenho dinheiro para fazer.
E a gente sempre passou por aquela situação assim, ó, dos nossos jovens saírem de Cachoeira para estudar e não voltar. E agora a gente tem essa possibilidade de ficar aqui e fazer, né?
Estudar e daqui a pouco vá, que o Thiago se apaixone definitivamente, case também, né? Tenha filhos cachoeirenses e fique aqui mesmo. Gente, muito obrigada. Então, quarta-feira tem essa manifestação, começa às 8 da manhã na Praça Honorato.
Honorato.
Na Praça Honorato, a partir das 8 da manhã e com encerramento às 4:30 da tarde.
Não, 4:30 da tarde é a concentração, 16:30, né? E a caminhada seria às 17:30, sai da Praça Honorato.
E termina em frente ao Hélice.
Em frente ao Hélice.
Tá certo, então. Obrigada mais uma vez, sucesso aí na quarta-feira, e que todo mundo pense o que queremos para a Cachoeira e região. Uma boa tarde para vocês.
Obrigado.
6:04